obra aqui em Aveiro, ela corre normalmente. Nós optamos por fazer todas as reuniões, fazer ao domingo, à segunda e à sexta. Tivemos algumas restrições há umas semanas atrás, fazer só ao domingo, mas agora fazemos a todas as reuniões normais. Uma das reuniões que não temos vindo a fazer, por razões especiais que eu não posso aqui dizer, é a reunião da Ceia do Senhor, mas que esperamos, se Deus quiser, pensar em realizá-la no mês de março. Quanto ao resto, irmãos, os crentes aqui em Alvar são todos, todos, ou a maior parte deles, já de uma certa idade. Mas nós vamos indo devagarinho até o Senhor nos conceder estar aqui no mundo,
Exatamente.
testemunhando dele, da sua palavra. E nestes poucos dias que nos irão restar, certamente, testemunhar acerca dele sem desfalecimento. Se os irmãos me derem então licença,
Força.
eu começaria por ler um versículo que é muito conhecido, irmãos, muito conhecido de todos nós. Encontra-se no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo 5. Livro de Gênesis, capítulo 5. E o versículo 22. Vamos ler só a primeira parte, porque realmente é esta primeira parte que nos importa. Podia ler no livro de Hebreus, é acerca de Enoque. Mas escolhi este texto porque ele tem uma palavra que eu procuro salientar. Diz assim o versículo 22, somente a primeira parte. Andou Enoque com Deus. Andou Enoque com Deus. E no versículo 24 lemos: Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus para si o tomou. Exatamente, irmãos, sobre este tema simples, bem conhecido de todos nós, que eu queria tecer algumas considerações. Breves, já se vê. Na verdade, Enoque mereceu, da parte de Deus, da parte do Espírito Santo, esta frase que tem tido em todos os tempos, ou que tem sido em todos os tempos, o exemplo de uma vida prática, vivida em íntima comunhão com o Senhor. Lemos aqui que ele viveu ou andou com Deus. Nós encontramos várias situações nas Escrituras, várias frases que exprimem comunhão com o Senhor. Sabemos que esta frase, andar com Deus, reflete realmente a sua comunhão íntima. Enquanto ele viveu aqui neste mundo, a sua comunhão íntima com Deus. E nós encontramos nas Escrituras, como todos vós sabeis, algumas frases interessantes que revelam uma certa, que revelam alguma ideia de comunhão. Como, por exemplo, nós encontramos esta expressão tantas vezes acerca do nosso Senhor Jesus Cristo, assentado com Ele à mesa. Isto, vemos isso refletido algumas vezes nos Evangelhos e que se reportam aos discípulos do Nosso Senhor. Assentaram-se à mesa com ele, ou outros assentaram-se com ele à mesa. E ainda encontramos esta expressão, assentado aos seus pés. Isto significa, como sabem, irmãos, significa a satisfação e o descanso da sua presença. Andar com Deus é uma expressão de comunhão. É uma expressão de comunhão com Deus. E de que o crente pode atravessar todas as circunstâncias e dificuldades desta viagem aqui no mundo, de mãos dadas com o seu Senhor. Nem sempre podemos estar à mesa da satisfação, por assim dizer, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nem sempre podemos estar aos seus pés em descanso, como esteve Maria Madalena e outros. Mas temos que combinar, por assim dizer, as duas coisas com uma terceira, que é esta que acabámos de ler acerca de Enoque, andar com Deus. Então, isto mantém a nossa vida diária, digamos assim, em perfeita comunhão com Ele, apesar do ambiente que nos rodeia, apesar da companhia que tenhamos, apesar das dificuldades com que nos encontraremos para mantermos tal vida são preciosas, ou são precisas várias coisas, nomeadamente as seguintes. Eu, é exatamente, irmãos, falar sobre comunhão com Deus. Andar com Deus. É esta a expressão que eu queria salientar, que eu queria frisar, andar com Deus. Quando os discípulos Pedro e João subiram ao monte, subiram ao templo, ali no livro dos Atos, capítulo 3, subiram ao templo, eles encontraram ali um mendigo, que estava ali a pedir, nas escadas, certamente, suponho, nas escadas ali do templo. E então, ele, como sabem a história melhor do que eu, ele pediu-lhes esmola e Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas aquilo que tenho eu te dou. E pegando pela mão disse: levanta-te e anda. Levanta-te e anda. Há muitos crentes que estão levantados, que já experimentaram do poder de Deus, que já como que ressurgiram de entre os mortos espirituais, que já passaram da morte para a vida, mas que a única nota que têm é que eles se encontram levantados. Mas, irmãos, a ordem divina não é para que o crente, quando se converte, que fique em pé, que fique levantado, que fique ressuscitado, isto é, que experimente, que tenha experimentado o poder de Deus, é mais alguma coisa. Nós encontramos esta expressão que Pedro e João disseram-lhe: levanta-te e anda. Anda. Irmãos, a vida do crente é uma vida cheia de movimento, cheia de ação. É uma vida que, na verdade, o Senhor quer que nós andemos. Como o poder do Senhor nos põe em movimento. Talvez a razão porque muitos hoje esperam o poder do Senhor se explique pelo facto de que querem levantar-se, mas não andar. Não andar. E o Senhor diz a todos os levantados, aqueles que já uma vez foram salvos, aqueles que já uma vez aceitaram o Senhor Jesus Cristo, Ele diz: anda, anda. Enoque andou com Deus. Enoque não esteve numa situação contemplativa para com o Senhor. Ele agiu em conformidade. Anda, diz o Senhor. Mas para andar, irmãos, há algumas condições. Há algumas condições que a palavra de Deus nos diz. Diz assim, olha, vê como andas. Diz São Paulo ali na Epístola aos Efésios. Vê como andas, não como os gentios, na vaidade do seu sentido, não de qualquer maneira. Anda segundo, podemos dizer, segundo as minhas normas, aquilo que eu quero, a forma como eu quero que tu andes. Diz ali então o apóstolo São Paulo assim. E eu passo a ler estes versículos. Portanto, digo, irmãos, que não andeis mais como andam os outros. Os outros gentios na vaidade do seu pensamento, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Tem cuidado, irmãos, devemos ter cuidado, digo, como nós andamos. Um dia fomos levantados, um dia fomos salvos, um dia experimentámos do poder miraculoso de Deus, que nos tirou do sítio da perdição e, no dizer do apóstolo de São Paulo, nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Agora o mandamento é anda, mas vê como andas, vê como caminhas, vê como estás a andar na tua vida. O apóstolo diz assim, irmãos, vós ouvistes que os gentios andam, são insensíveis, entregam-se à dissolução, andam com avidez, cometem toda a sorte de impureza, mas diz o apóstolo, mas vós não aprendestes assim a Cristo. Então a forma como nós devemos andar é que quanto ao trato passado, diz aqui Paulo, vós vos despojeis do velho homem que se corrompe pela concupiscência do engano, que vos renoveis no espírito do vosso entendimento, que vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade, pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. E mais abaixo ele diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação conforme a necessidade para que beneficie aos que a ouvem. Anda, mas vê como andas. Levanta-te e anda, mas vê como andas. Levanta-te e anda, como Enoque andou. Andou com Deus, e andar com Deus é andar desta forma que a Escritura diz. Andar com Deus é obedecer à sua palavra. Andar com Deus é obedecer àquilo que Deus quer da vida de cada um de nós. Andar com Deus é andar segundo a sua vontade. Nós hoje podemos ter esta experiência e dizê-la assim, andar com Deus é tirar de vós toda a amargura, toda a ira, toda a cólera, toda a gritaria, todas as blasfémias, toda a malícia, sejam tiradas dentre vós. Sejam tiradas dentre vós. E sede-os para com os outros, etc., benignos, misericordiosos. Meu irmão, é assim que eu ando? É esta a forma que eu tenho de andar? Enoque andou com Deus. Ele andou com Deus. Mas deixai-me dizer-vos outra coisa, que para andar nós devemos de ter, pelo menos, os nossos joelhos sãos. Já ouvistes alguém andar bem, que tenha uma fratura de joelho ou várias coisas? Eu vejo isso aqui em casa, a minha mulher, coitada, ela já nem rótulo tem nos joelhos. Ela tem dificuldade enorme, enorme em andar. Tem que andar devagarinho. E aquele que, não tem, que tem os joelhos paralisados, como diz na Epístola aos Hebreus, capítulo 12, porque há muitos crentes que têm os seus joelhos verdadeiramente paralisados. E diz assim o escritor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 12 e versículo 12. Portanto, levantai as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Diz aqui a minha versão, joelhos vacilantes. Vacilantes. É impossível andarmos com Deus com joelhos que estão paralisados no sentido espiritual do termo. Os joelhos falam, como todos vós sabeis, de oração. Falam de oração. O apóstolo Paulo, aos Efésios, ele fala em que nós temos que dobrar os joelhos, diz ele ali na Epístola aos Efésios. Ele diz aquelas palavras, irmãos, que todos vós conheceis muito bem, em que ele diz: eu me ponho de joelhos diante de Deus por vós. Quantas vezes nós oramos, irmãos, não é aqui nestas reuniões, que tudo isto é muito bonito, mas quantos é que nós oramos na nossa casa, a favor de tantos irmãos que têm necessidade das nossas orações, não somente em relação às doenças, mas também a outros problemas graves da sua própria vida. Como é que oramos a Deus? Será que o nosso joelho está verdadeiramente paralisado, desconjuntado, e nós não podemos dobrar o nosso joelho? É que sem joelhos somos, não podemos andar. Ou andamos de uma forma vacilante, ou andamos de uma forma que, na verdade, não nos traz nenhum tipo de satisfação. Enoque andou com Deus porque não tinha os seus joelhos paralisados. Ele andava normalmente com Deus. Em terceiro lugar, irmãos, para andar com Deus, nós temos que ter uma direção única na nossa vida. Andar com um alvo bem definido à nossa frente. Eu aqui há tempo estava a ler no livro de Gênesis, e quando Abraão mandou o seu servo buscar uma noiva para Isaac, e ele lá foi, e é interessante notar que ele mandou buscar uma noiva para Isaac, não mandou nenhum jovem, sabe? Vocês já repararam nisso? Não mandou nenhuma pessoa assim, com pouca experiência. Mandou o servo mais velho que ele tinha na sua casa. O servo mais velho. Mas não é sobre isto. Sobre isto falaremos outro dia qualquer, se o Senhor nos permitir. Então, quando ele encontrou aquela que seria a esposa para Isaac, ele perguntou, ou o pai perguntou-lhe a ele: irás tu com este homem? E ela disse esta simples palavra: irei, irei. A sua firmeza, a sua determinação, o seu rumo que ela traçou, era, na verdade, uma direção única. Irei, irei. Meus irmãos, Enoque conseguiu andar com Deus porque ia na mesma direção que Deus ia. Ia na mesma direção. Não era Deus que seguia a Enoque. Era Enoque que seguia a Deus. E, portanto, ele ia na direção que Deus caminhava, por assim dizer, em palavras simples. Andavam juntos. iam ambos na mesma direção. Enoque acompanhava o Senhor onde quer que ele fosse. Quando dizia por ali, ele, Enoque, tinha que ir por ali. Sabem que às vezes nós temos uma coisa muito interessante. E dizemos assim: ó Senhor, eu agora gostaria de ir por aqui. Abençoa, Senhor, o meu caminho. Às vezes nós queremos que o Senhor abençoe as nossas opiniões, que abençoe os nossos erros, que abençoe as nossas faltas, e só falta quase dizer que abençoe até os nossos pecados. Nós é que trilhamos o caminho para a nossa vida. Nós é que trilhamos, é que pomos a direção, na direção em que, é que andamos na direção que queremos. E depois o Senhor abençoa o meu caminho. Enoque não. Enoque tinha uma direção única, uma direção que era a direção que o Senhor verdadeiramente levava. Às vezes, o Senhor podia dizer, isto é um diálogo improvável, mas podia dizer assim, por aqui, e nós gritarmos por ali. Ordenava o Senhor para cima e nós insistíamos para baixo. Meus irmãos, às vezes nós inconscientemente somos assim, sabe? Somos assim. Somos assim. E quando somos assim, até queremos que o Senhor nos abençoe pelo caminho que nós queremos trilhar. Irás tu com este homem? E ela respondeu, irei. Irei. E na verdade, irmãos, todos aqueles que seguem o Senhor têm uma direção única. Onde têm duas direções. Têm um caminho só. Um caminho único. Um caminho que é o mesmo caminho que o Senhor nos aponta. Como é que nós podemos saber que estamos no caminho? Meus irmãos, eu não tenho outra explicação a não ser esta. Nós sabemos que estamos no caminho quando obedecemos integralmente à palavra de Deus. O caminho de Deus está-nos apontado na Escritura Sagrada. O caminho de Deus está-nos mostrado na Escritura Sagrada. E é ali que nós temos que seguir. Claro que falo, irmãos, nos escritos do apóstolo São Paulo. É ali que nós temos as diretrizes, o caminho que nós devemos de seguir. Para seguir o Senhor, repito mais uma vez, temos que ter joelhos sãos, pés sãos, pés sãos. E uma direção única. Mas também devemos de trilhar o mesmo passo, irmãos. O mesmo passo. O apóstolo São Pedro dizia assim a respeito dos crentes a quem ele escrevia. Dizia assim, resumindo o versículo, para que sigais as suas pisadas. Seguir as suas pisadas. Enoque andou com Deus porque tinha o mesmo passo, não se adiantava a Deus, tinha sempre a mesma forma de caminhar. Às vezes, irmãos, nós na nossa vida corremos mais do que Deus. Corremos adiante dele para, por exemplo, sairmos mais depressa das provações. Ou então atrasamo-nos para gozar por mais tempo alguma bênção concedida em algum lugar aprazível. Os apóstolos, quando iam atravessar aquele lago e veio aquele temporal, estavam no barco, eles disseram assim: Mestre, não se te dá que pereçamos? Não se te dá que pereçamos? Eles foram lá acordá-lo. Não se te dá, Senhor, que pereçamos? Meus irmãos, isto é correr adiante. É estar adiante de Deus. É verdade, é estar adiante. Não se te dá, parece. Ó Senhor, parece que estás a falhar, parece que estás a atrasar, parece que tu não estás a dominar a situação. Não se te dá que pareçamos. Às vezes nós somos assim, irmão. Às vezes nós somos assim. Queremos que o Senhor corra mais um bocado, que nós corramos mais do que Ele. E não nos deixamos estar quietos. E segui-lo, andar como Enoque andou. Conheceis a história dos apóstolos, Tiago, Pedro e João, quando eles subiram ali àquele monte e disseram assim: façamos três tendas. Ó Senhor, vamos fazer aqui três tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Se aqueles que iam no barco acharam que estavam adiante de Jesus, estes aqui quiseram atrasar Jesus. Pensavam que Jesus ia ficar ali. Pensavam que Jesus não tinha mais nada que fazer. Pensavam que ele já não tinha no seu pé do monte, já não tinha lá problemas que chegassem. E eles então disseram: Senhor, vamos fazer aqui três tendas, ficas aqui bem instalado, aqui é o teu sítio, aqui é o teu lugar, aqui é onde tu deves estar. Andar com Deus, irmãos, não é atrasar nem adiantar Deus, é segui-lo. Segui-lo, tendo as mesmas pisadas, andando da mesma forma, andando como Enoque andou com Deus. Andou com Deus. E finalmente, irmãos, porque não quero estar de maneira nenhuma a amassar-vos com isto, queremos dizer que Enoque, na sua caminhada com Deus, andou 300 anos. Isto fala-nos de quê? Falamos de perseverança. Perseverança. Meus irmãos, há muitos crentes que são entusiasmados no princípio. Pessoas fantásticas. Conheci na minha vida tantos e tantos. Tantos e tantos que pareciam que corriam à frente dos outros. Pareciam campeões, campeões da maratona ou campeões dos 100 metros, eu já nem sei. Corriam, mas depois desapareceram do mapa. Nunca mais os vi. Não conheci a maior parte deles que revelaram esta forma de correr à frente do Senhor. Perseverança, irmãos, é uma das coisas que nós precisamos. Perseverança é o continuar. É andar com Deus continuamente, sem vacilar, sem impedindo que o desânimo verdadeiramente chegue. 300 anos que Enoque marchou ao lado do seu Deus, mas pelo caminho desconhecido desta vida. Ele caminhou pelas veredas escuras da tribulação, caminhou pelas dificuldades, caminhou, irmãos, pelos caminhos aprazíveis também que a vida espiritual nos dá. Caminhou por todas as dificuldades, por todos os pastos, por todos os montes. Agreste, estou a falar em sentido figurado. Quer dizer que nós devemos ser perseverantes em todas as situações da nossa vida. Quando estamos em dificuldade, quando estamos em doença, quando estamos em saúde, quando tudo nos corre bem. Sejamos perseverantes quando tudo nos corre mal. Perseverantes, como Enoque revelou na sua vida. 300 longos anos neste mundo tão perverso, Enoque andou com Deus. Andou com Deus. E tendo escrito através da sua vida esta frase fantástica, Enoque andou com Deus. Andou com Deus. Estou certo, creio eu, que em cada dia que passava, Enoque não se havia de lamentar de andar com Deus. Nem um suspiro, nem disse mais um dia que passou, como tantas vezes fazemos. Ele tinha aprendido a desfrutar daquilo que nós tantas vezes dizemos, a desfrutar do céu na terra. Ele tinha aprendido tudo isso, andando com o seu Deus. Estar neste mundo ou estar no céu era a mesma coisa para ele. Assim como era para o apóstolo Paulo. Ele dizia assim, para mim tanto faz viver como morrer. Eu só quero estar aqui mais algum tempo neste mundo, mas é por vossa causa, por amor a vós. Porque aquilo que eu desejo é estar com Cristo. Estar com aquele Cristo com o qual ele tinha vivido toda a sua vida. Toda a sua vida. Meus irmãos, este é o nosso prémio da nossa caminhada. É o prémio que o Senhor tem para nos dar. Eu costumo dizer, quando alguém me fala nas coroas, nas recompensas, etc., que eu nem sei bem o que é isso, confesso a minha ignorância, ele diz, tanto faz morrer como viver. O que me importa é eu estar com Cristo. Cristo é o nosso prémio. Cristo é a nossa coroa. Cristo é a nossa alegria. Aqui e na eternidade. Meus irmãos, não nos esqueçamos. Enoque andou com Deus. E para andar é preciso termos pés sãos para podermos caminhar. É preciso termos joelhos sãos para podermos dobrar em oração. É preciso, irmãos, ter uma direção única na nossa vida, uma direção que seja aquela apontada pelo Senhor. E, sobretudo, devemos ter o mesmo passo que o Senhor tem, não nos adiantando, nem nos atrasando, e finalmente devemos de caminhar com perseverança, sem desanimar, sem ficar no caminho. Que o Senhor nos ajude a fazer isto para a sua glória.
Graças a Deus.